14 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 13 em Cabo Verde, 15 em Angola e 16 em Moçambique e na África do Sul. Bem, notícias da África com João Costa Dias.
Nações Unidas apelam a apoio urgente de 100 milhões de dólares para ajudar os migrantes africanos que escolhem o Mediterrâneo para chegar à Europa. Isabel dos Santos, condenada por Tribunal de Paris a pagar quase 280 milhões de euros à Sonangol. São necessários 100 milhões de dólares para reforçar o apoio aos migrantes africanos que escolhem o Mediterrâneo para chegar à Europa. É mais um pedido urgente das Nações Unidas, verba que faz parte de um plano de ação estratégica para este ano, o jornalista Lia Montes.
O apelo para a recolha de fundos, 100 milhões de dólares, lançado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, visa permitir o aumento do acesso, identificação e assistência aos refugiados e migrantes africanos ao longo dos seus percursos migratórios, assim como melhorar o acesso à educação e aos meios de subsistência nos seus países de asilo. Em comunicado, o Acnur diz estar também profundamente preocupado com a escalada dos conflitos e com as deslocações na região africana do Sahel, pelas novas movimentações de população a leste e no Corno da África, assim como pelo acréscimo de chegadas por mar às Ilhas Canárias, em Espanha. O Acnur lembra que muitos dos migrantes que tentam chegar à Europa pelas rotas do Mediterrâneo fogem de violências e perseguições e têm necessidades imensas e urgentes em matéria de proteção. Estes migrantes fogem, é certo, mas nas rotas para o Mediterrâneo muitos são vítimas de brutalidades e abusos. Muitos caem nas mãos de traficantes e são maltratados, extorquidos, violados e muitas vezes mortos.
Esta constatação expressa hoje pelo Acnur, que pede aos diferentes países para facilitarem vias de acesso seguras e legais para os migrantes e refugiados que tentam chegar à Europa e para que estejam atentos à questão do reagrupamento familiar. E 38 mil estrangeiros foram detidos em 2020 por imigração ilegal em Angola. Os dados são do Serviço de Migração Estrangeiros. Simão Marques, o porta-voz da instituição, refere que o maior número de ilegais é proveniente da República Democrática do Congo.
Foram detidos por permanência ilegal em território nacional 38.142 cidadãos estrangeiros, que maioritariamente cidadãos africanos da República Democrática do Congo e de africanos provenientes dos países do Oeste.
O porta-voz do Serviço de Migração Estrangeiros disse que outros estrangeiros foram impedidos de entrar em Angola por causa da pandemia.
Neste mesmo período, foram recusados a entrar no país 6.246 cidadãos por inobservância do Decreto Presidencial 256/20 de 8 de outubro sobre as medidas vigentes na República de Angola no estado de calamidade pública.
Simão Milagres, do Serviço de Migração Estrangeiros de Angola, com os números que marcaram a atividade deste organismo em 2020. E a Vidatel, empresa de Isabel dos Santos, vai ter de pagar 279,2 milhões de euros ao Sonangol através da empresa PT Ventures, conforme decisão do Tribunal de Recurso de Paris. A decisão foi ontem conhecida e reporta-se um processo de contencioso de acionistas da Unitel. A Sonangol recorda que, em 20 de fevereiro de 2019, a Câmara de Comércio Internacional já havia decidido a favor da PT Ventures uma indemnização naquele montante relativa à diminuição no valor das ações da PTV na Unitel. O pedido de anulação da referida decisão, interposto pela Vidatel, foi indeferido por sentença judicial do Tribunal de Paris e foi reiterada a decisão do Tribunal Arbitral, tendo ainda a Vidatel sido condenada ao pagamento de 300 mil euros a título de compensação e respectivas despesas legais do processo, adianta a Petrolífera Angolana. A defesa de Alex Saab, considerado pelos Estados Unidos como um testa de ferro do presidente da Venezuela, acusou esta manhã as autoridades cabo-verdianas de impedirem o contacto dos advogados com o colombiano, atualmente em prisão domiciliária, e de proibi-lo de comunicar com o exterior. O empresário colombiano foi colocado a 25 de janeiro em prisão domiciliária na ilha cabo-verdiana do Sal, depois de mais de 7 meses em prisão preventiva. enquanto aguarda o desfecho do processo de extradição pedido pelos Estados Unidos da América. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, acusou hoje a oposição de uma atitude antipatriótica ao conotar o governo à extrema-direita na polémica que envolve o cônsul cabo-verdiano associado ao partido português Chega.
É um mau serviço prestado à nação, aos cabo-verdianos, e é antipatriótico. Esta tentativa é visível no comportamento da oposição. Atingiu o ponto mais alto com o esforço titânico de ligar o governo e o partido que o suporta à extrema-direita. Essa tentativa de ligação do governo do MPD à extrema-direita e a financiamentos obscuros, para além de ridícula, é de uma grande irresponsabilidade.
No debate mensal no Parlamento sobre a política externa de Cabo Verde, Ulisses Reis Silva defendeu que o governo defendeu que o país é respeitado no mundo e que toda a tentativa de manchar esta credibilidade é um mau serviço prestado à nação. Ao intervir logo após o discurso inicial do primeiro-ministro, a presidente do PAICV, Janira Opfer Almada, responsabilizou-o por vários episódios que, segundo disse, colocam em causa a imagem externa do país e classificou o caso envolvendo o cônsul honorário na Flórida, isso sim, como um escândalo que abalou a credibilidade do país.
Queremos perguntar-lhe o que tem norteado o seu governo quando nomeia um cônsul honorário e, se não o perturba, como africano e como cabo-verdiano, nomear alguém que supostamente financia um partido da extrema-direita cuja ideologia é claramente segregacionista e, portanto, contra africanos e contra cabo-verdianos.
Por sua vez, o líder da UCID, a terceira força política, afirmou que o país tem assistido a situações que devem levar a uma reflexão. Outro assunto que preocupou a UCID é o recenseamento eleitoral da comunidade na diáspora. O secretário-geral do Eixo Atlântico, João Amão, defendeu hoje o recurso aos meios da Marinha Portuguesa e da Armada Espanhola no combate à pandemia da Covid-19, ativando-se navios hospitais de ambas para aliviar as unidades hospitalares das duas regiões. Segundo o secretário-geral do Eixo Atlântico, a Associação Transfronteiriça, que reúne 36 municípios do norte de Portugal e da Galiza, esta é uma proposta muito simples, que passa por ativar o protocolo entre Espanha e Portugal, entre a Marinha Portuguesa e a Armada Espanhola. A farmacêutica AstraZeneca recusa a reunião marcada para hoje com responsáveis da Comissão Europeia, avança a fonte ligada ao Executivo Comunitário. A Comissão Europeia tem insistido em explicações sobre o anunciado corte nas doses encomendadas. A farmacêutica alega que não tem uma obrigação contratual de fornecer todas as vacinas, mas apenas o dever de fazer o melhor esforço possível. A Igreja Católica na Tanzânia lançou um alerta para o perigo da Covid-19, contradizendo claramente o presidente tanzaniano. John Magufuli sustenta que o novo coronavírus não existe no país e que não é necessário usar máscara, mas o bispo Gervas Nyaisonga, numa carta da Conferência Episcopal da Tanzânia, afirma que se está a assistir a um aumento dos serviços funerários, apontando para uma nova vaga da Covid-19. Em São Tomé e Príncipe, os 5 sindicatos do Ministério da Saúde ameaçam entrar em greve por tempo indeterminado, isto a partir do próximo dia 2 de fevereiro. Jornalista Oscar Medeiros.
Os 5 sindicatos do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe dizem que, ao longo dos últimos anos, a situação no setor vem degradando a um ritmo que já não dá para suportar. Não há segurança, não há medicamentos essenciais para salvar vidas, os hospitais não têm consumíveis nem reagentes, dizem os responsáveis dos sindicatos na carta de pré-aviso de greve enviada ao Ministro da Saúde.
Todo mundo sabe quais são as dificuldades existentes na saúde, sabe como é que funciona o nosso hospital. As coisas continuam, as coisas não melhoraram e nós queremos solução.
Bem-vinda Vera Cruz, do Sindicato dos Médicos. Os profissionais da saúde de São Tomé e Príncipe exigem ainda o aumento de salários de base na ordem dos 100%, além da aprovação e publicação dos estatutos e promoção e progresso nas carreiras. O ministro da tutela, Edgar Neves, acredita que ainda vai a tempo de impedir a greve por tempo indeterminado.
O governo está a tratar disto, junto aos sindicatos, no sentido de poder resolver.
Governo santomense corre contra o tempo para tentar travar o pré-aviso de greve dos profissionais da saúde.
O jornalista Oscar Medeiros, em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, a população das zonas afetadas pela tempestade de Heloísa mobiliza-se na ajuda. E há mesmo quem pegue em canoas e procure pessoas para resgatar. Susana Lemos.
14 pescadores resolveram procurar pessoas que precisam de ajuda. Um deles é Paulo Mateus, de 28 anos. Com uma canoa esculpida e remos improvisados, arrisca o salvamento até ao anoitecer. A agência Lusa, Paulo Mateus, conta que já resgatou várias pessoas, duas delas em Guendes, aldeia do interior de Estaquinha, distrito de Buzi.
À noite e de manhã, tudo, nós estávamos a andar de todo lado, desse lado, esse lado a procurar. Até tem uma senhora estava a ficar aí, já estava a chamar, dizer socorro, socorro. Até nós estávamos a levar aí, deixar lá fora para conseguir nós ir. Ajudá-lo as outras pessoas também.
O jovem pescador, que já luta contra a fome e a fadiga, explica que a maioria foi resgatada do cimo de árvores e de coberturas de casas danificadas. Alguns estavam já há dois dias em cima de uma árvore. Estavam com medo porque a árvore era partilhada com cobras. As autoridades de Búzios estimam que ainda haja 5 mil pessoas a precisar de serem resgatadas em 5 aldeias que ficaram isoladas da sede do posto administrativo de Estaquinha. Hilda Mucera está num abrigo no centro de Chibuto, a nordeste de Buzi. Hilda é uma deslocada de guerra. Não se conforma. Primeiro a guerra, agora o ciclone e as doenças.
Fugimos da guerra, estamos aqui neste acampamento e assim ainda estamos a sofrer. Estamos a sofrer de malária e dores de barriga, também diarreia. Sim.
O régulo local, Golona e Ferro, reconhece que a população está desorientada. As intempéries destruíram as casas e as sementeiras. E Ferro desabafa.
Já não temos nada. Eu também, como líder, não sei o que eu vou fazer com essa população. Eu estou a chorar também ao governo.
O ciclone Heloísa agravou já a difícil situação provocada pelas cheias e pela chuva constante desta época.
A jornalista Susana Lemos. No Senegal, as autoridades anunciaram hoje a suspensão do acesso ao público, ao Parque Nacional dos Pássaros de Djoudjout, muito depois da morte de pelo menos 750 pelicanos. Este facto não tem ligação com um recente foco da gripe das aves. Este parque, criado em 1971, é património mundial da Unesco desde 1981. E a terminarmos de referir que o treinador do Benfica, Jorge Jesus, tem estado ao longo do dia de hoje a realizar testes médicos em causa de uma suspeita de infecção respiratória, cuja origem está nesta altura a ser despistada. O Benfica esclarece que a situação não é grave, porém obriga ao cancelamento da conferência de imprensa que esteve marcada para hoje, de antevisão ao jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. O Benfica remete para as próximas horas novas informações sobre este assunto.
O essencial das notícias, às 14h, na RDP África, edição de João Costa Dias. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.